ValveCast. Clique Valvar.
Sabemos que a insuficiência cardíaca com queda de fração de ejeção tem alta morbimortalidade. Mas será que uma valvopatia associada pioraria esse cenário? Uma insuficiência mitral se comporta sempre da mesma forma quando a etiologia é funcional? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A presença de insuficiência mitral de etiologia secundária em pacientes com insuficiência cardíaca é conhecidamente um marcador de desfechos adversos, despertando grande interesse na comunidade científica para podermos compreender as abordagens e perfis clínicos associados a essa condição. É crucial compreender a etiologia subjacente, que pode abranger mudanças no átrio esquerdo, provocando má coaptação dos folhetos, ou no ventrículo esquerdo, como disfunção, anormalidades focais na movimentação da parede e dilatação, que desempenham papéis fundamentais no desenvolvimento do jato regurgitante. O tratamento inicial envolve quase invariavelmente a instituição de uma terapia medicamentosa otimizada. O remodelamento reverso ventricular, promovido pelas drogas validadas no tratamento da insuficiência cardíaca, pode reduzir significativamente o grau de regurgitação mitral em até 60% dos pacientes. Além de animador, esse número pode ainda estar subestimado pelo fato de os estudos terem sido realizados em um cenário em que os inibidores da SGLT2 e a associação sacubitril-valsartana não eram bem estabelecidos como parte da terapia-alvo. Apesar da sua importância no contexto clínico, o manejo do refluxo mitral secundário só recentemente recebeu a devida atenção nas diretrizes. O reparo mitral borda a borda via transcatéter nos pacientes com regurgitação mitral e dilatação ventricular esquerda foi alavancado após as publicações dos trials COAPT e MITRE-FAR. Esses dois estudos permitiram compreender um pouco mais o perfil clínico com boa resposta ao implante do MitraClip, já que as diferenças nos resultados se deram basicamente às custas do grupo intervenção, com o grupo controle permanecendo em tratamento clínico otimizado e com desfechos interessantes em ambos os trials. A partir dessa observação dos desfechos, criou-se a hipótese da chamada proporcionalidade entre o grau da regurgitação mensurado pelo ERO e volume regurgitante e dilatação ventricular esquerda, medido basicamente pelo volume diastólico final. Dessa forma, uma insuficiência desproporcional, ou seja, um ventrículo esquerdo não muito dilatado com grau significativo de refluxo, parece ser o fenótipo ideal para o implante do dispositivo. Vale lembrar que o conceito de terapia otimizada utilizado nos trials deve ser interpretado também com cautela no atual contexto, já que uma parte diminuta da amostra estava em uso das novas drogas que acabamos de falar. Refinar o conhecimento permite a personalização das abordagens terapêuticas, reconhecendo a singularidade de cada caso. Compreender a origem da regurgitação mitral visa não apenas corrigir a condição, mas também tratar de forma eficaz o substrato produtor dessa condição. Nos pacientes com anatomia valvar desfavorável para o reparo borda a borda, a anuloplastia e a troca mitral via transcatéter têm sido amplamente estudadas e apresentam um leque extenso de dispositivos com implante por via transfemoral e transapical. Apesar dos resultados preliminares serem sim promissores, esse tipo de abordagem requer tempo para maturar os resultados e seu papel na regurgitação mitral secundária ainda não é bem compreendido. Quando pensamos em abordagem cirúrgica, o cenário é de relativa escassez de evidências robustas e significativa variabilidade entre os serviços. Nos pacientes em que há indicação cirúrgica por outro motivo e que possuam insuficiência mitral importante, a abordagem valvar deve ser realizada no mesmo momento. No entanto, não há consenso quanto à melhor estratégia a ser empregada, independente da cardiopatia subjacente ser isquêmica ou não. Apesar dos resultados estarem sujeitos a múltiplos fatores, as taxas de recorrência dos refluxos após a anuloplastia são conhecidamente elevadas, especialmente em casos de dilatação ventricular acentuada, em que a troca valvar é preferível na maioria dos centros. Os próximos anos prometem grandes expansões nas opções terapêuticas minimamente invasivas, trazendo consigo a necessidade de, paralelamente, serem aprimorados o treinamento e valorização do HART. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da nossa plataforma The Valve Club e hoje com o nosso programa Academy, orientados pelo Dr. Gabriel Doreto, Amanda Raimundo da Silva e Vinícius Passabon, Azevedo escreveram um excelente texto sobre as possibilidades terapêuticas na insuficiência mitral funcional. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.